e dessa sessão. Meu cumprimento também às senhoras senadoras, aos senhores senadores, em especial ao meu colega de bancada, senador Davi Alcolumbre, e ao colega deputado André Abidon, que nos visita nesse momento. Dizem, presidente Emânio, que eu acho que o deputado André está se acostumando com essas cadeiras azuis aqui do Senado, já próximo da eleição do ano que vem, não é, deputado André?
Quem vai ceder o lugar para ele?
Não, é que um dos senadores aqui será governador, e não serei eu, presidente. Então, já declino que essa disputa caberá ao meu caro colega, senador Davi Alcolumbre. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu lamento ter que vir à tribuna tratar de um tema que eu esperava já superado no debate brasileiro. O tema dos chamados direitos às cotas, um que eu considero uma conquista civilizatória por parte do direito brasileiro, por parte da sociedade brasileira. As cotas, e em especial as cotas raciais, se tornaram conquista institucional à luz da Lei 12.711 de 2012, que instituiu, em especial nas instituições federais de ensino, nas universidades federais, o direito ao povo negro de ter acesso às universidades através da chamada Lei das Cotas. Mais do que uma lei que assegura um direito, ela é a interpretação do caput do artigo 5º da Constituição, senhor presidente. A Constituição de 1988, no caput do artigo 5º, estabelece um princípio fundador da nossa República, o princípio da igualdade jurídica, que diz que todos são iguais perante a lei. Entretanto, senhor presidente, esse princípio da igualdade jurídica, que está expresso no artigo 5º da Constituição, não é somente um legado do texto da Carta Magna de 1988. É mais que isso. Ele é um legado das democracias liberais surgidas no mundo a partir da Revolução Americana, da Revolução Inglesa, da Revolução Americana e da Revolução Francesa. Uma das conquistas elementares das democracias liberais foi esse princípio da igualdade jurídica, de que todos são iguais perante a lei. Esta igualdade jurídica, as próprias democracias liberais avançaram para a compreensão que elas, como estão nos textos constitucionais, era apenas igualdade jurídica formal. Ela, mais do que igualdade jurídica formal, teria que ser transformada e evoluída para igualdade material, igualdade fática. Ela levar para essa igualdade fática é este princípio que dá origem ao direito do trabalho, que tem sido questionado pelo governo Temer, aliás, tem sido aviltado pelo governo Temer com a reforma trabalhista. De todos os pecados da reforma trabalhista, o mais grave é que ele omite a existência da justiça do trabalho no seu princípio elementar e primeiro. A justiça do trabalho existe pela compreensão e pelo princípio da existência de uma parte mais fraca, chamada trabalhador. Só existe justiça do trabalho porque a parte mais fraca, dita no juridiquês de hipossuficiente, precisa da proteção do Estado. É o princípio que rege a origem do direito do consumidor. Só existe, presidente, direito do consumidor porque na relação entre consumidor, entre aquele que oferece o bem de consumo e o consumidor, existe uma parte mais forte que aquele que oferece o bem de consumo e uma parte mais fraca que adquire o consumo, que é o consumidor. Por isso que existe o direito do consumidor. Ou seja, o nosso direito evoluiu para compreender que o artigo 5º da Constituição, Ele estabelece uma igualdade fática, perdão, ele estabelece uma igualdade jurídico-formal, quando simplesmente proclama que todos são iguais perante a lei. E que é necessária a evolução dessa igualdade jurídica-formal para a igualdade material e fática. E como é que se faz a evolução da igualdade jurídico-formal para a igualdade material e fática? Quando, derivado do artigo 5º da Constituição e derivado dessa compreensão, surge o direito do trabalho, reconhecendo uma parte mais frágil, o trabalhador, surge o direito do consumidor, reconhecendo a parte mais frágil, o consumidor, e surge a necessidade de políticas de cotas raciais para a inclusão daqueles que historicamente foram excluídos da sociedade. É por isso o princípio que o nosso direito já evoluiu, já avançou para se entender sobre o do princípio regulamentador da lei das cotas, é a interpretação do artigo 5º com a belíssima poesia que diz: o princípio do artigo 5º é tratar os desiguais desigualmente na medida que se igualam, porque se o Estado brasileiro tratasse os desiguais igualmente na medida que estão desigualados, reproduziria desigualdade. Isso é um princípio consagrado na Constituição e consagrado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Faço aqui questão, senhor presidente, de destacar o voto do ministro Ricardo Lewandowski no julgamento sobre a chamada Lei de Cotas no Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião, Sua Excelência muito bem definiu a necessidade da Lei de Cotas da seguinte forma, abre aspas: as ações afirmativas, portanto, encerram também um relevante papel simbólico. Uma criança negra que vê um negro ocupar um lugar de evidência na sociedade, projeta-se naquela liderança e alarga o âmbito de possibilidade de seus planos de vida. Há, assim, importante componente psicológico, multiplicador da inclusão social nessas políticas. A histórica discriminação dos negros e pardos, em contrapartida, revela igualmente um componente multiplicador. Mas as avessas, pois a sua convivência multissecular com a exclusão social, gera a perpetuação de uma consciência de inferioridade e de conformidade com a falta de perspectiva, lançando milhares deles, sobretudo as gerações mais jovens, no trajeto sem volta da marginalidade social. Esse efeito que resulta de uma avaliação eminentemente subjetiva da pretensa inferioridade dos integrantes desses grupos repercute tanto sobre aqueles que são marginalizados como naqueles que consciente ou inconscientemente contribuem para a sua exclusão. Presidente Dário, o que o ministro Lewandowski proclamou quando emitiu esse brilhante voto em julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a Lei de Cotas, é que, além do papel de inclusão social, além do papel de reconhecer historicamente a discriminação dos negros, a Lei de Cotas tem um papel psicológico de inclusão. A Lei de Cotas tem um papel redentor na medida que cria para as gerações que virão a consciência de que elas podem ascender socialmente. Ou seja, Lei de Cotas, acesso às universidades pela Lei de Cotas, não é favor do Estado brasileiro, é direito conquistado por anos de senzala, por anos de discriminação, por anos de escravidão a que o povo negro, a que o povo preto foi submetido em nosso país, colocados e trazidos sob o jugo da escravidão, dos porões dos navios negreiros da África, transladados para cá, retirados de sua terra, tendo sua identidade mutilada, é um reconhecimento histórico que este povo tem que ser tratado com a possibilidade de acesso à universidade, acesso às políticas públicas, porque historicamente foram discriminados. Senhor presidente, faço esse preâmbulo para trazer mais uma vez uma discussão que deveria ser superada superada neste parlamento, superada no judiciário brasileiro, já pela decisão do Supremo Tribunal Federal, e superada em todo o âmbito, em qualquer outro âmbito de discussão, que me parece, trazido pelos ventos do retrocesso que tem sido esses tempos de governo Temer, até agora, uma conquista do povo brasileiro, que é a lei de cotas, começou a ser questionada. Lamentavelmente, recentemente, a Justiça Federal do meu estado, em primeira instância, tomou uma decisão suspendendo a aplicação do edital número 2 de 2017, que reservava metade das vagas da Universidade Federal do Amapá para alunos cotistas, como determina a lei. Um dos orgulhos que nós temos no Amapá é que a nossa Universidade Federal foi uma das primeiras a adotar a lei de cotas, a aplicar a lei de cotas. Isso é motivo de orgulho, principalmente para um estado que proporcionalmente é o terceiro estado negro, é o terceiro estado preto do país, e é isso motivo de orgulho para todos nós. A nossa universidade adotou, até antes da adoção por parte da lei nacional. Lamentavelmente, uma decisão da Justiça Federal em primeira instância suspendeu a aplicação do edital 02 da Universidade Federal e coloca em xeque na nossa Universidade Federal a própria aplicação da lei de cotas. A Unifap, quando editou esse edital, quando publicou esse edital, melhor dizendo, estava claramente agindo em prol do interesse público, em prol do interesse público e do interesse social. A Unifap cumpria uma determinação do Parlamento, do Estado brasileiro, quando aprovou a Lei 12.711. Lamentavelmente, não vejo justificável, e eu sou do princípio, como eu também sou do direito, eu sou o primeiro a adotar o princípio de que decisão judicial se cumpre e se recorre. Decisão judicial não se questiona. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso, ao mesmo tempo que a decisão judicial pode não ser questionada, tem que ser recorrida, ela pode ser, ao mesmo tempo, eu acho que ela pode ser, ela deve ser lamentada. E essa decisão federal, essa decisão da Justiça Federal, primeira instância, do meu estado, tem que ser totalmente lamentada. Eu não aceito. E eu quero acreditar que a Justiça Federal vai seguir a lógica do que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com votos como este que eu acabei de destacar aqui, do ministro Ricardo Lewandowski. Existe um recurso por parte da Universidade Federal do Amapá, pendente de decisão junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Eu rogo desta tribuna ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para o quanto antes reforme essa decisão da Justiça Federal em primeira instância. Restabeleça a justiça, restabeleça o cumprimento da Lei 12.711 e mais que isso, restabeleça na Universidade Federal do meu estado o cumprimento da Constituição. Porque é o direito brasileiro, é esse parlamento que já entendeu que se trata os desiguais desigualmente na medida que se igualam, que essa é a interpretação do artigo 5º, é o nosso direito brasileiro que já evoluiu para entender que a igualdade jurídica formal já é uma etapa superada da nossa formação enquanto república, enquanto Estado Democrático de Direito, e que nós já vivemos a égide da igualdade material, e é por isso que temos, repito, direito do consumidor e direito do trabalho, embora o governo do senhor Temer queira subjugá-lo de vez, encaminhando para o Congresso reformas que derrogam o direito do trabalho, como é o caso da reforma trabalhista. Mas é o caso aqui de dizer que leis como a lei de cota são leis consagradas pelo direito brasileiro como sucedâneo, cumpridor do princípio da igualdade material do artigo 5º. Portanto, senhor presidente, venho a essa tribuna rogo ao Tribunal Regional da Primeira Região que reforme o quanto antes a decisão da Justiça Federal em primeira instância do meu Estado. Que reforme essa decisão em respeito, inclusive, ao povo amapaense, que tem muito orgulho de ser o terceiro, aliás, não só temos muito orgulho de ter o seu terceiro Estado do país em população negra, como temos muito orgulho de que o principal símbolo, os meus colegas parlamentares André e Davi sabem disso, temos muito orgulho que o principal símbolo cultural histórico do nosso Estado é uma manifestação cultural trazida da África, atravessando o Atlântico e sobrevivendo em toda a América somente no Amapá. O mar abaixo é a manifestação cultural símbolo do nosso Estado. E temos orgulho de dizer que o tambor do mar abaixo só toca em nosso Estado, legatário da tradição negra, e é por isso, é em nome deste legado, é em nome dessa cultura, é em nome dessa entidade, que eu faço um clamor dessa tribuna ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para reformar a decisão da Justiça Federal no primeiro Estado. Eu queria, senhor presidente, que, além disso, eu diria que está em xeque com essa decisão da Justiça Federal do meu Estado e com a decisão, porventura, do Tribunal Regional Federal, a própria continuidade da política de cotas, a primazia da Constituição Federal, a primazia da Lei 12.711, que, como eu já disse, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, vide o julgamento da ação de descumprimento do preceito fundamental 186, ADPF 186, foi reconhecida esta lei como constitucional. Por isso, na data de hoje, movimentos sociais negros, não negros, estudantes, acadêmicos e a sociedade civil do meu Estado estarão e estão realizando um ato público em favor da política de cotas. Eu diria, senhor presidente, que a essa altura, esse ato público organizado pela comunidade acadêmica da minha Universidade Federal não é somente em favor da política de cotas. Esse ato público é em favor da Lei 12.177, aprovada nesse Parlamento. Esse ato público é em favor da Constituição e é a favor de um tema que já foi superado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu termino aqui, senhor presidente, acreditando na justiça brasileira, na justiça federal do meu país, e acreditando que o quanto antes o senhor desembargador que for escolhido como relator dessa matéria no Tribunal Regional Federal reformará essa decisão. Reformará porque ela é em si absurda. Ela é em si absurda e ela atinge de morte um princípio de evolução do nosso direito. O nosso direito evoluiu da igualdade jurídico-formal para a igualdade material. E não é possível, em nosso país, nós tolerarmos um retrocesso sequer. Não é possível, e eu não posso aceitar no nosso país, que retrocessos e agressões sejam banalizadas e tratadas como normal. É como diz a letra de uma poesia de um dos melhores poetas brasileiros, que é Flávio Venturini. Não se pode aceitar que qualquer sacanagem se torne algo normal. Nós não aceitamos, não podemos aceitar como normal um jovem, na luta pelos seus direitos, como é o caso de Mateus, ser agredido, estar colocado entre a vida e a morte, e isso ser banalizado como algo normal, e ninguém se revoltar contra isso. Se nós aceitarmos isso, nós vamos aceitar violência contra manifestações. Se nós aceitarmos isso, daqui a pouco nós não aceitamos. Nós refutaremos que o direito de manifestação seja realidade. Não posso aceitar que a legislação trabalhista em nosso país, uma conquista de um tempo em que esse Brasil tinha um projeto de nação, seja aviltada. E não posso aceitar que conquistas civilizatórias do nosso direito e da sociedade brasileira sejam jogadas no lixo, como é o caso da lei de cotas. Termino, mais uma vez, apelando para a Justiça Federal, o quanto antes, reformar essa decisão da Justiça Federal em primeira instância do meu Estado. Agradeço, senhor presidente.